Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Val.
Namauê!
Oiá! Aê!
E Wagner Brito está começando mais uma Rádio Blá aqui no blablaism.com.br. Porra, faz tempo que eu não faço esse brr.
Não, é, faz tempo mesmo.
Isso é um clássico.
Caraca, isso aí é antes dos anos 20, cara.
Vixe,
bem antes.
Ele fala. Bom, estamos aqui reunidos hoje para falar do Mangue Beat, esse movimento que aconteceu no Brasil, extremamente importante. Mas antes de começar a falar do Mangue Beat, vamos apresentar quem está na casa hoje aqui gravando bonitinho, legalzinho e tudo mais. Começando por ela, aquela que deu a ideia. Márcia, tudo bem?
Oba, tudo indo.
Como é que está essa força?
Ah, esperando a estrela brilhar no fim do ano. Vamos aí.
Mas esconde a mirada.
A estrela do Natal?
Não, pouquinho antes do Natal vai ter uma outra estrela, uma estrela vermelha.
Lá para outubro, né?
Só que eu provavelmente vou roubar a ceia, né?
Quem entendeu, entendeu. É, a gente também tem a presença dele, o mais novo professor estressado da rede. Michel, tudo bem, Michel?
Tudo bom.
Como é que vai os estresses de sala de aula?
É, tirando que tá ruim, tá bom, né? Ah, mas é, tá tranquilo. Tá melhor agora que a gente tá perto do recesso.
Oh, agora tá dentro da rede, né?
Contando dinheiro na frente dos pobres. É assim.
Já começa o primeiro dia de aula já pensando no recesso. É assim mesmo. E a gente tem também a presença dela, Sara. Tudo bem, Sara?
Certo. Envolta em muitos, muitos, muitos papéis. Corrigindo prova, lançando nota. Isso aí, vambora.
Cara, o the book is on the table, Sara.
What?
The book is on the table.
Is the book on the table?
Is the book on the table? The book is on the table. Olha, no momento, meus books estão todos em caixas, porque eu estou de mudança. Yeah. Inclusive, esse é o último podcast que eu participo, eu não sei dentro de quanto tempo.
Nossa, do jeito que você falou, pareceu que a gente ia mandar você embora. Você está despedida.
Na verdade, ela parece que ela está abandonando nós, na verdade.
Verdade. Atípico, né?
Meu Deus.
Calma. O Arthur já desencanou da gente. Agora é a
Rebeca.
Sara. A Rebeca já desencanou da gente. Agora a Sara vai desencanar da gente.
Eu não vou embora. Você tá entendendo que eu vou me mudar de casa, só isso. E que eu vou ficar um tempo sem internet, sem saber onde tá a minha mesa, o meu computador, a minha cadeira. É só isso.
É só esse pequeno estresse, né?
É só esse pequeno detalhe. Se eu conseguir localizar o meu computador, o carregador e o microfone, eu dou um jeito.
Imagina, não saber nem onde é que estão os talheres, né?
Sara vai chegar na casa nova, vai ter uma escrivaninha toda embrulhada em presente, com tudo em cima da mesa embrulhada em presente, igual o episódio do The Office.
E o microfone vai estar dentro da gelatina.
Também.
Isso.
Ai, ai. Mas nós estamos aqui reunidos para falar sobre o Mangue Beat, esse Beach, movimento Beach. Extremamente importante. Digo que foi um movimento transformador da música brasileira. Mas vou pedir para ela que deu a ideia da gente gravar sobre o Mangue Beat, Márcia. Pra você começar falando um pouquinho sobre o Mangue Beat, sabe? Aquela intrudão. Aquela básica, sabe? Então...
Tá.
Não saiu, porque enquanto eu tô aqui falando com vocês, eu tô aqui mexendo com o cachorro pra ele não se coçar, então. Eu não consigo fazer várias
lindo,
coisas.
Você vai fazer tempo. Lanchinho de quê? Agora eu posso falar.
Faz lanchinho.
Ai, droga, tá aberto o microfone.
Faz o lanchinho, vai ficar na gravação.
Ai, que amorzinho.
Ai, amorzinho, faz meu lanchinho.
Não, é que o Vitor encostou aqui do lado, ele falou, eu vou fazer lanche, e eu, tipo, peraí, que eu tô gravando só um minuto.
Ai, como ele é boiolinha.
Ai, meu lanchinho, faz o meu lanchinho. Vamos fazer um, vamos,
ah, vai,
grava.
Vai tomar banho.
Grava, e a gente, grava e a gente manda pro Casimiro, reagindo à lancheira da Sara.
É. Massas.
Forte. Ah, vamos lá, Marte.
Então vamos. Vamos lá. Segundo as fontes oficiais aqui, né? O Mangue Beat é um movimento de contracultura brasileiro. Surgiu a partir de 1991 em Recife, Pernambuco, Brasil, região Nordeste. E se destaca pela combinação original de diversos gêneros musicais, unindo ritmos regionais com o maracatu, rock, hip hop, funk e música eletrônica. O movimento preza pela valorização das culturas regionais nordestinas e o desenvolvimento de um senso local de identidade própria.
É engraçado. Além de... Ai, perdão. Eu lembrei, você falando disso, cara, lembrei do... Acho que é uma música, eu acho que até do Chico Conceição com assim, Ana São Zumbi, Afro-Ciberdélia, não é...
Isso, Afro-Ciberdelia.
Afro-Ciberdelia, né, que não tem acento,
é verdade. E aí eles criticam também as condições de vida da população e o estado de conservação do manguezal, né, que Recife é tudo feito no meio do mangue, né, ele foi, aterrou o mangue e construiu Recife em cima. E aí é representado por um caranguejo, né, que é o animal típico dos mangues, e fonte de alimentação das comunidades locais. Sendo o início do movimento marcado pelo manifesto Caranguejos com Cérebro. E aí, o Chico Science e a Nação Zumbi foi a banda expoente aí, né? Mas a gente teve outras bandas.
Free World, that's it.
Então é isso. Acabou o podcast. Falou, galera.
Obrigado. Não se esqueçam de dar 5 estrelas. Então, mas o legal é que, assim, o movimento, ele é, pelo que eu me lembre, não é sexo, né, mas é, pelo que eu me lembre, ele...
Não, esse daí é outro ritmo, Michel.
Não é? ele foi um movimento, assim, acho que um movimento mais relevante desde a Tropicália, né? A gente não teve um outro movimento musical que tenha sido tão relevante.
Mas acho que é bacana a gente colocar um contexto que a gente estava entrando num Brasil pós-ditadura, né? Então era um Brasil que estava entrando, né, de cabeça no neoliberalismo.
Abertura gradual, lenta e...
Sete anos depois, né?
Não, mas eu digo assim, 1990, o Brasil entra, né, com o Collor naquele lance todo neoliberal.
Dois anos desde a Constituição.
E aí a gente começa a ter uma noção maior das grandes desigualdades que estavam acontecendo no país, né? E também coincide que estava começando a ter aqui no Brasil, né, um movimento muito forte daquela migração de retorno, né? Da galera que veio para a região sudeste, do nordeste para o sudeste, agora estava voltando, né, para o nordeste. E nesse movimento de volta... Muitas das coisas que estavam sendo produzidas e que só chegavam aqui na região sudeste, né, acabavam indo para a região nordeste, principalmente essas regiões, e que ali começou, né, todo esse movimento de misturar com o local, né? Isso é extremamente importante. Então, muitas das leituras, muito dos ritmos, né, que já estava aqui no sudeste, começaram a chegar lá no nordeste com isso, né? Porque o maracatu... Maratu não, desculpa, o Mangue Beat, ele tem coisas do rock, hip hop, né, rap, tem toda uma afrofuturismo, né, eram coisas que estavam começando aqui na região sudeste e foram levadas para lá, né, Então isso
eu acho que foi um movimento contrário, na verdade. Né? Lá já tinha um movimento. Sempre a região Nordeste sempre foi caracterizada por ter movimentos contra o governo, né? Historicamente falando, os movimentos de independência do Brasil ou de abolição de escravatura, tudo acontece mais no Nordeste, né? E aí, e com essa questão do neoliberalismo aumentando e tudo mais, né, foi quando aqui teve uma oportunidade de ver um pouco o que já acontecia lá.
Não, então, mas eu tava aqui para esse podcast aqui, eu assisti uns vídeos, hein? Ó.
Olha só!
E tem um vídeo do Thunderbird com o China, em que eles falam do maracatu, que eles falam que o fato de muita gente que era aqui de São Paulo e começar a levar para lá, para a região, para Recife, muitas fitas e muitos livros que o pessoal aqui já lia, mas lá não chegava, né? Porque a desigualdade, né? A questão do transporte, tudo mais. Influenciou muita galera que veio aí a virar os grandes nomes do Mangue Beat, né? Então já se somou todo esse movimento que já existia na região Nordeste, né?
Uhum.
De uma forte presença cultural regional. E aí se mistura, né?
E legal é ver que parece mesmo também mais um movimento antropofágico no meio artístico. Sempre que essa questão de consumir, digerir e transformar no que é nosso.
É, exato, né? Então eu acho que isso é um movimento bacana que aconteceu, sabe? O que já mostra que... Por isso que eu acho que foi o último grande movimento
artístico mesmo,
né? Artístico forte, forte mesmo, que a gente vê no Brasil, assim.
Uhum. Eu ainda espero um dia, ainda, vai ter força, acredito, que a gente vai ter um movimento do funk mesmo, assim, com força. Porque ele vai superar um monte de coisas, provavelmente, e aí vai ter uma transformação. Ou algum derivado, algum filho do funk.
Mas peraí, você acha que a Anitta se apresentar internacionalmente por aí não é forte o suficiente?
Não, ela porque ela transcendeu, né? Ela, na verdade, ela saiu, se desvencilhou. Tanto que você começa pelo nome artístico da pessoa. Que antes era MC Anitta. E aí, para se desvincular do funk propriamente dito, para começar a ter mais liberdade, aí começou a botar só a Anitta. E agora é a Anira. Então, ela assim, ela veio do funk, ela não renegou, mas ela não quer ser mais associada só ao funk. Ela quer ser uma artista de vários gêneros, vários estilos. Ela é diva, quer ser diva pop.
Que eu acho que é outra pegada, né?
É, outra pegada.
Que é outra pegada, né? Porque eu acho que o funk não vai conseguir ter esse mesmo movimento de transformação do Mangue Beat.
É difícil. Não é impossível, mas é difícil.
A essência do Mangue Beat é a mistura, né? É você pegar vários elementos culturais, regionais.
Uhum.
E fazer essa mistura.
Mas né? Você quer a coisa mais misturada do que o funk brasileiro, né?
Então, mas eu acho
começando
que...
com o carioca e depois pro paulista?
Então, mas eu acho que não é, não tem a mesma pegada.
Não tem a mesma pegada. Porque assim, o contexto é totalmente diferente de como um nasceu e de como o outro nasceu. O que eu tô tentando aqui dar uma de futurólogo de orelha é que é justamente que o funk um dia, de tanto acúmulo, um dia vai estourar. Assim, vai estourar essa bolha do só periférico e só seguindo uma tendência só. Por exemplo, tem a tendência dos proibidões, tem a tendência da violência, tem a tendência da ostentação, a tendência do sexo, a tendência, sabe? É lógico, vai continuar tendo as representações que tem que ter e tal, mas assim, acho que um dia transcenderá, um dia.
É, eu acho que já furou. Eu acho que já furou essa bolha. Eu acho que já furou. Mas enfim.
Enfim, voltando ao Magnifique.
Como a Mar... como eu tava falando, né? É... a gente tem aí como grandes nomes, né? Que começaram, né? Que é o Chico Sainz, o Francisco de Assis. É isso, né? Francisco de Assis, né?
França. Francisco de Assis, França.
É, só tava esperando a moto passar.
É... desculpa, tio.
Não, tranquilo. É porque aí
o Fran,
eu...
Fran.
É, aí tem também o Fred 04. Da Mundo Livre SA, correto?
Sim.
Entre, são os nomes mais conhecidos, né? Mas tem vários outros nomes.
Uhum. O... ah, tem o Otto também, né?
Mas o Otto entra nesse movimento inicial?
Entra, ele era do Mundo Livre.
É.
Ah, é verdade, ele era do Mundo Livre.
Uhum. Ele era do Mundo Livre. Aí o...
tem o Siba também, do...
o Siba da Rabeca.
Verdade,
é.
O Siba é sensacional.
Mestre Siba. O Mestre Siba da Rabeca, o cara é sinistro. E aí você vê, né, cara, por exemplo, teve aquele clássico... é, MTV acústico do Charlie Brown, que eles cantaram, né, o Samba Macossa. Teve um do Rapa que ele chamou o Mestre Siba para tocar lá uma música. E vários músicos vão referenciando o pessoal do Mangue Beat, né, que participou, teve contato, reconhecem como um movimento importante para nossa música.
E é interessante, assim, que o início, né, como a Márcia acabou falando na introdução, né, foi marcado pelo Manifesto Caranguejos, opa, Caranguejos com Cérebro, né, que foi escrito pelo Fred 04, mas até então eles não tinham dado um nome para esse movimento, né, era algo que estava acontecendo. É como todo grande movimento cultural, né, quem tá fazendo, né, é quem vai dar o nome, é quem tá de fora. Que vai dar o nome.
Tal qual o emo.
E que o nome Mangue Beat é de uma música do Mundo Livre.
Olha.
Uhum.
E casou bem, viu?
Que é uma música chamada Mangue Beat, mas é Beat, B-I-T, de computador.
Aham.
De byte.
É,
aí byte. Já aproveitaram e botaram... beat de batida mesmo.
E aí aqui no Sudeste que transformaram em BAT, porque falaram que fazia muito mais sentido com tudo que eles estavam vendo do que o nome da música, assim, sabe?
Uhum.
Então isso é bem, bem interessante, assim, sabe? Mas apesar de ser o Fred, quem acabou ficando mesmo sendo o grande representante, né?
Não, acabou sendo.
Foi Chico Sainz, né? Ele virou a figura, né? A gente pode até pensar assim, fazendo um paralelo, se a gente pensar com o grunge, a grande imagem do grunge era o Kurt, né?
É, Nirvana, Kurt.
E apesar de ter várias outras, e na mesma coisa, no Mangue Beat ficou o Chico Sainz, né, cara?
E a Nação Zumbi.
Que infelizmente veio a falecer novo, né, cara?
Bem novo mesmo, cara. É isso que é triste, mano. É pensar no que esse pessoal podia produzir até hoje, né, cara? Assim, é sempre aquele negócio, né? Podia envelhecer mal ou envelhecer bem. Mas por tudo que produziu, por tudo que pensava, por tudo que discursava, provavelmente ia envelhecer bem demais.
É, a Nação Zumbi tá aí ainda, né, até hoje na mesma linha do Mangue Beat, né, o Mundo Livre também, Mestre Ambrósio, não sei se ainda tá como Mestre Ambrósio, mas eu sei que o Siba tem projeto separado. É...
Ambrósio acabou, deixa eu confirmar aqui. Vai falando aí enquanto eu vou.
O Otto... ele vai mais,
hoje, né?
É. Ele vai mais por um outro lado, ele acha que ele não vai tanto pelo Mangue Beat, mas ele vai mais pela questão da música eletrônica, né?
É. Ah, parou em 2004.
É, 2004, parou em 2004. Mas o Otto saiu, né, total do Mangue Beat, né? Ele...
Sim.
Virou, sei lá, outra coisa.
Qualquer coisa.
Qualquer nota. Apesar de ter um álbum dele que é muito bom, mas é assim, também é aquela coisa, né?
Mas eu acho que foi um movimento importante pra descentralizar um pouco tudo que acontecia. Ah, é aqui região sudeste...
Uhum.
Né? Ou Brasília, região sudeste, não, então, Brasília, ou Brasília.
É, porque Brasília, anos 80, Brasília, né, ferveu.
Apesar de contragosto de alguns.
Ah, não, mas em Brasília teve também muitas outras coisas que ele gosta.
Não, teve.
Tipo? Ué, tipo o Capitão Inicial.
Eu acho que ele não gosta de Capitão.
Não, não gosta de Capital?
Não, não tem nada contra.
Mas acho que a Plebe Rude era de lá também, não é? É de lá, não sei.
É, teve o
Os Paralamas eram de lá também, não eram?
Era, assim, tipo, tem muita. É porque tinha muita gente que era filho de diplomata, né?
É.
De político e tal, e aí estavam por lá. E também não teve, ó, peraí, deixa eu ver. Titãs não era de lá, não, era de São Paulo mesmo, né?
Não, é São Paulo. E aí o movimento Mangue Beat com esse pessoal todo mostra mais uma outra cara brasileira, assim, uma outra fonte de cultura brasileira, né?
Uhum.
Começa a misturar maracatu.
Pô, vários outros ritmos.
Bom, aí não... eu tava vendo.
E o legal é que eles começaram a levar... para o mainstream, esses ritmos que pertencem à nossa cultura, mas que muitas vezes... Vai, vou falar como sudestina agora. Muitas vezes crianças sudestinas desconhecem, né?
É.
Desconheço total.
E assim, não é nem tentando puxar a sardinha para a educação nem nada, mas, por exemplo, hoje, como a gente tem... muitos estudos, a gente tenta sempre descolonizar, decolonizar, tem as duas formas. O currículo, a gente tenta fazer um resgate assim, de muitas coisas que não estão totalmente às vistas, né? Não estão rodando na mídia, não estão nos streamings por aí. A gente não consegue enxergar certas partes da nossa cultura. Ficou para o papel da educação resgatar essas questões. A gente, por exemplo, na escola onde eu trabalho, pelo menos, a gente tenta fazer, assim, algumas oficinas, trazer sempre algumas coisas diferentes do que as crianças estão acostumadas e trabalhando com os ritmos brasileiros, com as danças, com toda essa parte de cultura que a gente tem, que é muito rica no Brasil e que nem sempre o pessoal tem acesso, né? Se não for regionalmente.
É, porque era mais conhecido como a Terra do Frevo, né? Ou alguma coisa assim. E o que eles pegam, na verdade, faz parte desse sincretismo da religião, né? Eles pegam do candomblé, do umbanda, né? Vão pegando... Tem uma parte de folia de reis que eles pegam também... Então é toda essa mistura que eles vão incluindo.
Aqui, pra gente, na região sudeste, a gente só vai ter contato mesmo com o Mangue Beat em 1993. A MTV estava fazendo uma transmissão exclusiva do Hollywood Rock, do show do Nirvana. E aí, num intervalo, ela passou uma reportagem sobre o Mangue Beat, mostrando a Nação Zumbi, o Mundo S.A., e foi naquele momento em que as pessoas aqui começaram a ter contato com esse movimento, que até então estava preso ainda na região Nordeste. Né? E aí veio para cá e daí a história, né? A partir do momento que a galera viu o vídeo daquela galera usando umas roupas coloridas, um chapéuzinho de coco e um sonzão que misturava rock, hip hop, heavy e tudo mais, aí já era, né?
E a propósito da MTV, eu tava olhando aqui que no dia 30 de setembro de 2013, quando a emissora acabou, o último clipe que foi transmitido foi exatamente o do Maracatu Atômico.
Caramba, cara. Que maneiro. Foi simbólico, simbólico.
Em 1994, né, foi lançado o Da Lama ao Caos, bicho. Que é o que joga Nação Zumbi no mundo todo, com a capa já do caranguejozinho, né, representando o movimento, e aí já era, né, cara?
Verdade, depois disso, no mundo nunca mais foi o mesmo.
Ah, é verdade, né, cara? Se você parar pra pensar. Porque depois da morte do Chico Sainz, em 97, porque o... Nossa, eu me perdi agora. O que rolou aqui? Presunto aqui, eu me perdi no meu pensamento. Abriu o zap.
É hora do lanchinho.
Ai, olha o lanchinho dela.
Você não faz lanchinho assim pra mim.
Você não come presunto, o que você quer que eu faça?
Tira o presunto.
Mas ela come queijo, tomate.
Não, ela faz pão.
Essa mulher é suficiente. Mas continuando. Com a morte do Chico Sainz, aliás, não sei se vocês lembram, né, da morte do Chico Sainz, foi numa batida, ele bateu o carro num poste,
uhum.
E o cinto de segurança abriu, o cinto de segurança simplesmente destravou.
Acho que ele tava sem o cinto, não tava?
Não, ele tava com o cinto, e era um carro da Fiat, ainda por cima, eu não lembro o modelo, mas eu lembro muito da Fiat, em que o cinto abriu na hora do impacto, o cinto simplesmente soltou, né?
Não foi uma ré, não, né?
Não, acho que não.
Que era um uninho.
É, tanto que eu lembro que depois disso rolou um como é que chama?
Recall?
Isso. De vários carros da Fiat depois disso, porque, porra, né, o cara era o grande nome... Saiu divulgado em tudo quanto é lugar, começou um puta movimento em cima da marca, né? Porque, porra, uhum. Se o cinto não tivesse saído, talvez o cara ainda estivesse vivo, né? E depois da morte dele, parece que isso deu um baque no próprio movimento Mangue Beat, assim, parece que deu uma esfriada, né? Mas depois a Nação Zumbi voltou com outro álbum, ainda mantendo a mesma pegada, a única diferença é que agora era o Jorge do Peixe que tava, né, nos vocais, e aí você tem uma retomada ali das bandas de Mangue, do Mangue Beat, mas já não era mais a mesma coisa, né?
Então, é.
Foi um movimento bem dos anos 90, né, cara?
Pois é, infelizmente ficou datado.
E o Sepultura. Que também. Eles também tiveram uma influência, né? O CD Roots, que é de 96. Foi gravado no final de 95. Foi lançado logo no começo de 96. Ele tem muito dessa questão da percussão. Tem uma forte influência. Que eles disseram que foi por conta do movimento do Mangue Beat, né?
Sim, não, pegou, né? Na hora que os caras viram tudo aquilo, o Sepultura abraçou com tudo, né? Não é à toa que o Roots é considerado um dos melhores álbuns de metal, né, que existem, assim. E acho que é isso, mais alguma coisa?
Eu acho que vou até passar a semana inteira ouvindo mais ainda, só pra poder matar saudades.
Eu acho que o Michel tem que cantar o Maracatu Atômico de novo.
A Nação Zumbi, ela continua excelente, assim, os álbuns que a banda lançou após o Chico, pô, são álbuns excelentes ainda.
É, pra quem viu o filme do Wagner Moura, como é que chama? Esse é o nome. La Marca?
Marighella.
No filme do Marighella, ele usa a música, né, banditismo, por uma questão de classe, logo no comecinho. Né, ele resgata isso do Mangue Beat, né? É a música do Chico Science com a Nação Zumbi, o banditismo por uma questão de classe. Que ele faz essa crítica, né? Que as pessoas, muitas, são obrigadas a roubar, matar e tudo mais. Né? Porque não tem dinheiro pra se virar.
Sim. É, foi um movimento que fez muitas denúncias, né? Da questão do Nordeste, principalmente, né, as condições de vida do Nordeste. Não é à toa, né, o nome do álbum, Da Lama ao Caos, né? Então. E várias músicas que dá pra usar em sala de aula.
Olha!
Crítica social foda.
É, crítica social foda, tá, tem muita coisa pra fazer.
Pega ali a cidade, putz, dá pra usar como crítica social foda, porque ela é atual ainda, cara.
É, eu usava várias músicas, assim, na verdade, clipe, em sala, pra mostrar um pouco a diversidade cultural do Brasil, né? Então eu pegava a cidade, o clipe, né, da cidade, que mostra a cidade de Recife toda coloridinha, e depois já mostra o mangue, né, a questão dessa diferença de classe, né, desigualdade social.
Uhum.
Aí eu pegava do Rio de Janeiro, da Fernanda Abreu, Rio 40 Graus, que é o clipe que mostra bem praia e favela também, e colocava do Criolo, Não Existe Amor em SP, que mostra tudo bem cinza, né, pra eles verem a regionalização também, né, a cultura local um pouco, né, ou como é retratado na mídia, né, cada um desses lugares nas suas cores e nos seus sons, né. É legal pra fazer essa comparação, né, porque às vezes fica só ali no lugar dele, ele não consegue se perceber que ele é maior do que aquilo, né? Ele é maior do que aquele lugar. Que é um pouco o que o Mangue Beat, ele falava, né? Que tá ali em Recife, mas um movimento maior, né? Antenado com tudo que acontece no mundo. Né? Eles falavam de uma parabólica fincada no mangue, né? De pegar as influências mundiais e trazer para lá. Né, e fazer o contrário também, né, enviar de lá para o mundo inteiro. Por isso que eu acho que o movimento ficou tão grande, cresceu bastante e é reconhecido.
Eu acho que é isso, senhores, senhoras, senhoritas e tudo mais. E senhorites, né, tem que respeitar todos os gêneros.
Eu achei aqui o manifesto, eu tava lendo, eu não tinha lido ele ainda. Meu, que loucura, muito legal.
Lê um trecho aí.
Nossa, peraí, deixa eu escolher o melhor trecho. O manifesto é dividido em três, né, então ele fala na primeira parte, mangue, o conceito. Então ele define o que é um mangue. Uma porção de rio com água salobra, tem os micro-organismos, tem toda uma fauna ali que se desenvolve e tal, é o ecossistema mais produtivo do mundo. Já começa aí o simbolismo, né? Porque você tá falando do mangue, mas você também pode estar falando de todas as mentes criativas que estão se reunindo, estão começando ali, tentando se organizar para começar um movimento. Aí ele fala na segunda parte, Mangue Town, a cidade. Então ele começa a falar da cidade de Recife, ele fala da cidade Maurícia, né, entre aspas, que passou a crescer desordenadamente, e aí tem o aterramento, tem a destruição dos manguezais, e em tudo isso ele vai mostrando que o progresso nem sempre ele vem de uma forma tranquila, né, ele acaba criando caos, ele acaba dando ali, trazendo muitos problemas se não for muito bem resolvido, muito bem organizado, e integrado também à cidade. Acho que a principal questão aqui é a integração que eles estão tirando dessas linhas aqui. E depois a terceira parte, que é mangue, a cena, né? Ele começa assim, emergência, um choque rápido ou o Recife morre de infarto. E então eles começam a falar, o que fazer então para não afundar na depressão crônica que paralisa os seus cidadãos? Há como devolver o ânimo, deslobotomizar, recarregar as baterias da cidade? Simples, Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Em meados de 91, começou a ser gerado, articulado em vários pontos da cidade, um organismo, núcleo de pesquisa e produção de ideias pop. O objetivo é engendrar um circuito energético capaz de conectar alegoricamente as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. Imagem símbolo, o que a Márcia falou agora, uma antena parabólica enfiada na lama, ou um caranguejo remixando antena do Kraftwerk no computador. E aí eles terminam a carta se apresentando, falando quem eles são, onde eles se reúnem, eles frequentam locais como o Bar do Caranguejo, Maré Bar, e falam que eles estão gravando uma coletânea que vai juntar todas essas bandas que a gente comentou, e o disco será lançado em breve. É muito bonito, assim, eu gostei muito. É um exemplo claro de um manifesto. Manifesto, estilo manifesto é isso.
Olha isso.
Ah, legal, legal. Então é isso. Recomendo vocês ouvirem, quem não conhece, ouvir Nação Zumbi, Mundo Livre, Mestre Ambrósio, Shake Tosado, que a gente esqueceu de falar. Shake Tosado.
Ed.
Então tem várias essa galera. E aproveitando que você vai ouvir tudo isso, também aproveite as outras edições da Rádio Blá. Nós estamos em todas as plataformas de podcasts por aí, bonitinho, né? Você pode compartilhar para os seus amigos, seus inimigos, para quem você quiser mais. Se você escuta a gente pelo iTunes, aproveita e dá 5 estrelas e um comentário bacana para a gente ganhar a divulgação. Divulgue a gente nas redes sociais também.
No Spotify marcar. Também dê 5 estrelinhas para a gente.
Verdade, se escuta no Spotify também, compartilha por lá. Eu sempre esqueço do Spotify.
É que o Spotify agora também começou com essa pontuação.
Ah, é verdade, né? Verdade.
Avaliação.
Nas redes sociais somos @blablaismo. No Instagram é @blablaismo. Nossas redes sociais estão um pouquinho paradas, mas mandar mensagem lá a gente responde. E assine nosso feed. Certo? Então, tchau, gente.
Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, tchau.
Dei uma pirueta, pulei do portão pra fora. Depois soltei meu grito, o vai, o racho se tora. Na rua eu faço passo, da canela fazer nó. Se o pé forma um calo, pulo de uma perna só. Avise ao pessoal que eu não estou normal. Pode acabar-se o mundo, vou brincar meu carnaval. Não quero fantasia, vou me vestir como der. Num dia eu melo a cara, num outro eu vou de mulher. Pra enganar a fome, não quero espeto da praça. Dou um chupão no gelis e o tiragosto é cachaça. E eu não fico legal com água mineral. Pode acabar-se o mundo, vou brincar meu carnaval. Já no primeiro gole vou ficando carrancudo. Viro um bebum valente que não aguenta cascudo. Chamaram um camburão pra acabar com a brincadeira. Porém, só adianta me prender na quarta-feira. Senhor policial, reserve um chá de pau. Pode acabar-se o mundo, vou brincar meu carnaval. No fim da bagaceira, minha vista escureceu. Se alguém souber meu nome, diga pra mim quem sou eu. Vou dormir na calçada, abraçado a um cachorro, pra uma alma cebosa me levar carteira e gorro. E ainda se dá mal, pois não tem um real. Pode acabar-se o mundo, vou brincar meu carnaval.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.